graça, paz, bênção da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor nosso Jesus Cristo. Nós estamos no último domingo do ano da igreja, o ano litúrgico, o domingo de Cristo Rei. Domingo que vem, nós iniciaremos o novo ano com o primeiro domingo do Advento. Advento, aquele tempo de 4 semanas que nos prepara para o Santo Natal. E eu já tinha dito no domingo passado, nesses últimos dias do ano, a igreja, suas leituras vão nos fazendo pensar no final dos tempos. Porque tudo passa, a vida passa, nossos dias passam depressas, como a laçadeira do tear, rapidamente, não é? Como aquela laçadeira vai passando, assim os nossos dias. E precisamos perguntar, que sentido eu estou dando à minha vida? O que estou fazendo da minha existência? Se eu olhar agora a minha vida, olhar o que eu vivi, minha existência tem sido um sim ou um não a Deus? Assim no todo. Porque o todo da nossa vida se faz das ações pequenas de cada dia, em cada escolha, em cada sim e em cada não que eu digo, em cada opção que eu faço, em cada empenho que eu tomo. Aí eu vou me definindo. Eu sou eu e as minhas decisões. Eu sou eu e as minhas experiências. Eu sou eu e os dias que eu vou vivendo. Então, ai de nós se nossa vida for um não ao Senhor, se for um não aos irmãos. É bom se perguntar. Os últimos dias do ano nos devem levar a isso. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos hoje, neste 34º domingo do tempo comum, na solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Cristo é Rei. A gente, depois de ter vivido todo o ano litúrgico, nesse último domingo, a gente quer proclamar a realeza do Senhor. Mas antes de comentar as leituras deste 34º domingo, deixe-me refletir um pouco sobre este reinado de Cristo. Porque Cristo não é um rei como os outros reis. Seria errado que eu imaginasse os reis deste mundo e depois dissesse, Cristo é rei porque é como os outros reis. Não. O próprio Jesus tinha dito, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não se mede, não se desenvolve, não se apresenta como os reinos do mundo. O reino de Cristo é um reino em função do reinado de Deus. Se você se lembrar dos evangelhos, Jesus fala o tempo todinho no reinado de Deus, no reino de Deus, reino de Deus Pai, que Ele veio trazer. E o que é este reino de Deus? Este reino de Deus é a presença de Deus no mundo através de Jesus. Através de Jesus, Deus nos diz, eu estou aqui. Nos braços abertos de Jesus nosso Senhor, o Pai diz, eu abro meus braços para vós que sofreis, que chorais, para vós que vos senteis sem valor, para vós que vos senteis sozinhos, que vos senteis fracos, para vós que estáis às portas da morte, eu abro meus braços para vós. Nos braços do meu Filho Jesus, eu abro o meu coração para vós, no coração do meu Filho Jesus. Por isso o reino de Deus que Jesus trouxe, ele pode se resumir numa palavra, Abá, Pai. O Deus que Jesus apresenta, o Deus cujo reino começa com Jesus, é o Deus ao qual Jesus chamava de Pai. Então, vejam, é um reino de misericórdia, de amor, um reino de piedade, de compaixão, um reino no qual Deus, pelo seu Filho Jesus, nos mostra a sua paternidade. Em geral, enquanto esse reino estiver caminhando neste tempo, neste mundo, a gente pode chamar reino de Deus ou reino de Cristo, o reinado de Cristo. Um dia, no fim dos tempos, Cristo entregará esse reino a Deus, seu Pai, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. aí o reino estará consumado, o reino de Deus, o reino dos céus, na glória dos eleitos. Mas, para falar um pouquinho ainda desse reino, que é reino de Cristo e reino de Deus, Jesus diz: tudo me foi entregue pelo Pai, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o reino de Deus é o reino de Cristo. Eu queria lembrar a vocês algumas características desse reino. O reino, meus irmãos, não é uma coisa distante. Às vezes, a gente escuta esses comentários desses folhetinhos de missa, dá até a impressão que o reino de Deus é uma coisa fora da gente. Que o reino de Deus é quando tem mais casa para o povo, água encanada. Não, o reino de Deus não é isso. Isso, de jeito nenhum, pode ser confundido com o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que isso. O reino de Deus é Deus reinando. Se a gente tivesse casa para todo mundo, saneamento básico, escola, hospital, justiça social 100%, se tivesse tudinho, isso não queria dizer que o reino de Deus está no nosso meio. Está lá a Europa, os países do norte da Europa são ricos, mas ali não tem reino de Deus. Você vê uma descrença cada vez maior, as igrejas fechando, sendo transformadas em discotecas, em bares. Isso não é reino de Deus. É bobagem confundir o reino de Deus com melhoria socioeconômica. Aliás, o Concílio Vaticano II disse claramente: deve-se ter todo o cuidado em não identificar o progresso do reino de Deus no mundo com o desenvolvimento, com o progresso socioeconômico, tecnológico. Então, o reino cresce quando a gente se abre para Deus. Não é um reino qualquer, é o reinado de Deus. Cristo é rei porque nos traz o reinado de Deus. Cristo traz o reinado de Deus porque deixou que Deus, o Pai, reinasse nele. Eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, aqui já aparece uma coisa muito clara. O reino acontece. O reino de Deus se coloca presente no mundo quando eu, unindo-me a Cristo, por amor de Cristo, tendo os sentimentos de Cristo, imito o Cristo e deixo que o Pai reine na minha vida como reinou na vida de Jesus. O reino de Deus começa dentro de nós. O reino de Deus, dentro de mim, transborda ao redor de mim. Se o reino estiver em mim, estiver em você, estiver na sua família, se o reino estiver no coração dos seus conhecidos, o reino vai estar entre nós. As nossas relações serão humanas, fraternas, no santo temor de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês, comentando rapidamente, antes de entrar nas leituras de hoje, um capítulo do Evangelho de São Mateus, no qual Jesus apresenta o reino de Deus. É o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. É o miolo do Evangelho de São Mateus. Ali, Jesus conta 7 parábolas. As parábolas do reino. Ali, Jesus quer mostrar alguns aspectos do mistério do reino de Deus. Lembra das 7 parábolas? Lembra? Vamos recordar? Primeira parábola, a parábola do semeador. Jesus começa dizendo assim: o reino dos céus é como o semeador que saiu jogando a semente. Essa semente é a palavra do reino, não é uma palavra qualquer. E o que acontece com a palavra do reino? Lembra? Ela cai em terreno pedregoso e murcha. Ela cai à beira do caminho, os passarinhos comem. Ela cai entre os espinhos e é sufocada. E ela cai no terreno bom e produz. Por um, produz 30, produz 60, produz 100. O que Jesus quer dizer? Quer dizer que o reino é garantido no mundo. Nosso Senhor trouxe o reino e ele vai triunfar. Mas o reino está por um triz no seu coração, no meu coração. O reino parece pequenininho e frágil como uma semente. Você pode acolher o reino e fazê-lo brotar, ou você pode matar o reino. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, Que responsabilidade. Eu posso hoje, agora à tarde, eu posso destruir o reino de Deus em mim. Eu posso escutar a palavra do reino. Eu posso, de tal modo, ser desatento para Nosso Senhor, que as inspirações, que aquilo que eu vi, que a sua santa vontade seja levada pelos passarinhos, pelos ventos, os ventos de tanto pensamento. Eu posso sufocar o reino com as minhas paixões. Ah, bem que é bonito o evangelho, mas eu não vou deixar minha ganância, eu não vou deixar minha sensualidade, eu não vou deixar minha ira. E aí eu destruo o reino. Eu posso matar o reino em mim pela superficialidade. É como aquela semente que caiu no terreno pedregoso, sem rezar, sem parar diante de Jesus, sem parar com a sua palavra para meditar nela. O reino vai-se embora. Compreende, meu irmão? A gente hoje está celebrando Cristo Rei, mas o que eu estou fazendo com o reino de Deus? E é reino de Cristo na minha vida. O reino não é uma coisa automática. O reino Jesus já trouxe. O reino vai triunfar. Mas a questão é, eu estou deixando o reino crescer em mim ou não? Eu já lhe disse. Não é a gente que entra no reino primeiro. É o reino que entra na gente. Se você não deixa o reino entrar em você, está tudo perdido. Vamos para a segunda parábola? Bem rapidinho, são 7. No instante a gente vai caminhar. A parábola do trigo e do joio. Você lembra? Um homem plantou o trigo no mundo. É Cristo, que veio da parte do Pai do Céu e plantou o trigo do reino. E quando nasceu, nasceu o trigo e nasceu o joio do anti-reino, do anti-Cristo, de tudo aquilo que é contra o Evangelho, tudo aquilo que é contra Cristo. A maldade, o egoísmo, a sensualidade, o pecado de modo geral. E aí, então, os trabalhadores dizem, Senhor, tu não plantaste trigo no teu campo? Como é que nasceu também joio, hein? O Senhor quer que a gente vá arrancar o joio? E o dono do campo diz, não. Porque se agora fordes arrancar o joio, arrancareis também o trigo. É difícil distinguir o joio do trigo. Muitas vezes nesse mundo é tão difícil distinguir o bem do mal. O que é reino do que é contrário ao reino. E aí o dono diz, deixai que chegue o tempo da colheita. E então, a gente arrancará primeiro o joio e queimará. Depois, colherá o trigo e colocará no celeiro. Então, o que é que Nosso Senhor quer dizer com isso? O reino, ele cresce paulatinamente. E junto com o reino, você vai ter o anti-reino, o anticristo, o mal. O mal. E às vezes, a gente se impacienta e diz, mas onde é que está Deus? Por que Deus não destrói logo o mal? Por que Deus não acaba logo com o ímpio? Com o que blasfema? Com o que persegue a igreja? Por que Deus não sopra dessa terra o ímpio? Os perversos? Nosso Senhor diz, não, deixai para a colheita. A paciência de Deus, meus irmãos, tão diferente da nossa. Tão diferente da nossa. A paciência. Mesmo porque o trigo e o joio estão no nosso coração. Não é que no meu coração só tenha trigo. Tem também joio. E é preciso que eu vá trabalhando na vida para arrancar esse joio, para que no fim dos tempos eu não seja só joio, mas seja só trigo. Então, Nosso Senhor, veja, convida a gente a compreender que o reino exige que a gente o acolha, que o reino exige paciência. Uma terceira parábola, são sete. A parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor de todos, é como uma semente de coentro. Agora veja, quando cresce, se torna a maior das hortaliças. E as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo, paciência. Não percais a esperança, porque o reino parece tão pequenininho. Não percais a esperança, porque o reino parece tão frágil. E parece mesmo. Por quê? Porque depende da liberdade do homem, da minha, da sua. As coisas de Deus, as coisas da igreja, ninguém pode fazer amarrado, obrigado. Ninguém pode bater ponto. Veja, depende da liberdade de cada um, do amor de cada um, do coração de cada um. Então, O reino de Deus parece tão frágilzinho, mas observe, viu? Ninguém pode destruí-lo. Veja a igreja, que é sinal do reino. Há 2000 anos parece que vai acabar, e não se acaba, porque não é nossa, é de Cristo. É de Cristo. Então, o reino de Deus é assim, pequenininho, frágil como um grão de mostarda, mas não se iluda. Ele vai crescendo, crescendo. Se tornará um dia a maior das hortaliças. E as aves do céu virão fazer ninhos nos seus ramos. Aqui, na Bíblia, as aves do céu quer dizer as nações pagãs. Então, Jesus aqui garante que o reino vai crescendo. Agora, a gente precisa ter paciência. A paciência. Paciência de suportar o joio misturado com o trigo. Paciência de deixar que o grão de mostarda chegue à sua plenitude. Cresça. Tá certo? Então, lá vão 3 parábolas do reino. A 4ª parábola. O reino dos céus é como um pouquinho de fermento que a mulher joga na massa. E esse fermento pouquinho, leveda, faz inchar a massa toda. O que significa isso? Quase a mesma coisa do grão de mostarda. O reino é pouquinho nesse mundo. Parece nada. Não se aperreie. Não é nosso, é de Deus. Pela força de Deus, não a nossa, esse reino vai fermentando toda a humanidade. Vai fermentando a criação. Vai fermentando a história humana como fermento, até que a massa toda fique levedada, até que chegue o final dos tempos. Estão vendo? Tudo isso é o reino de Deus que Cristo trouxe. Tudo isso é o reino de Cristo. Vamos ver mais 2 parábolas? Olha, eu já expliquei a do semeador, a do joio, a do grão de mostarda, a do fermento. 4. Agora mais 2 de uma vez, tá certo? E depois mais 1 e forma 7. Vamos lá. O reino de Deus é como um mercador de pérolas. Ele está acostumado a vender pérolas. Um dia, ele encontra uma pérola linda, a mais bonita de todas. Fica doido. Vende as outras todinhas e compra aquela pérola. É o reino de Deus. O reino de Deus é assim. Quando a gente experimenta Deus na nossa vida, quando a gente experimenta o amor de Cristo na nossa vida, a gente endoida. A gente deixa tudo. A gente diz aquilo que é pecado, aquilo que é mal. E às vezes até aquilo que é bom, a gente renuncia por causa do reino de Deus. Deixa pai, deixa mãe, deixa família. Ou mesmo que não deixe nada disso, mas deixa o pecado. Deixa aquilo que eu poderia ter de lucro, um lucro meu errado, pelo reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus encanta. O reino de Deus apaixona. Um cristão frio é porque nunca encontrou o reino. Um cristão frio, que é incapaz de deixar qualquer coisa por Jesus, é porque nunca experimentou de verdade Deus reinando na sua vida. Outra parábola, a 6ª. O reino de Deus é como o tesouro escondido no campo. O homem encontra aquele tesouro, fica doido, vende tudo o que tem e compra aquele campo, para adquirir aquele tesouro. O reino de Deus, meu irmão, minha irmã, não é um peso, é um tesouro, é uma graça, é uma bênção. E finalmente, o reino de Deus é como uma rede jogada no mar, que recolhe todo tipo de peixe. Cristo veio jogar essa rede. A rede está no mar. Está no mar. É a obra evangelizadora da igreja. Essa rede está sendo puxada, viu? Se você já viu puxar uma rede que é jogada no mar, você sabe que ela demora. Os pescadores na praia vão puxando, puxando. Nosso Senhor está puxando, viu? Desde que Cristo jogou a rede nesse mundo, ele está puxando. Um dia, a rede chegará na praia. E aí, então, os pescadores separarão o peixe ruim, que serve só para o fogo queimar, e o peixe bom, que é colocado nos cestos. Eis aqui. Com isso, Jesus está dizendo, paciência. A rede um dia chegará na praia. Um dia haverá o juízo de Deus. Então, esse reino de Deus que Jesus trouxe está no meio de nós. Quando a gente se abre para Jesus, a gente deixa que Jesus reine na nossa vida. E Jesus reinando é o próprio Pai que está reinando. Porque Jesus não quer outra coisa a não ser a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que vivamos em plenitude na amizade com Ele. É que vivamos como irmãos. É que sejamos plenos da vida que Ele nos dá, da vida eterna. Por isso, a oração da missa de hoje diz: Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, eis que eu faço novas todas as coisas. O homem quebrado pelo pecado, a criação ferida pelo pecado. Então, restaurar na sua cruz, com a sua morte e ressurreição, com a graça do seu Espírito Santo, Deus em Jesus restaura todas as coisas. E aí a oração de hoje pede: fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Adorar a Deus, glorificar a Deus, é a plenitude das criaturas. Quando a criação é colocada na vontade de Deus, ela é liberta do mal, do pecado. Então, é essa a festa de hoje. E a gente pode começar agora a meditação das nossas leituras, pensando na frase tão bonita do Apocalipse: o Cordeiro que foi imolado, o nosso Jesus, é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele glória e poder através dos séculos. É isso mesmo. O nosso Jesus, imolado por nós. O nosso Jesus, porque morreu por nós, é o nosso Rei. E o seu reino é um reino de amor. Eu já expliquei para você, neste domingo de Cristo Rei, que o reinado que Jesus trouxe é de Deus. Reinado de Deus que o Pai entregou ao Filho, na sua cruz e na sua ressurreição. Jesus é Rei. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é Rei porque obedeceu ao Pai totalmente. Ele é Rei porque nele o Pai reinou. Nele o Pai fez a sua vontade. No final dos tempos, depois que Cristo consumar todas as coisas em glória, entregará tudo a Deus, seu Pai. Nós somos os súditos desse reino. Nós somos o reinado de Cristo. Veja, nós estamos aqui no ano 1000 antes de Cristo. Davi começou a reinar em Hebron. E depois reinou um tempo em Hebron sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E depois vieram as outras 10 tribos, depois que Saul morreu, para dizer: olha, nós queremos que tu reines sobre nós também. E aí Davi se torna rei de todo Israel, das 12 tribos. As 2 do sul, Judá e Benjamim, e as 10 do norte. Por que essa leitura hoje na festa de Cristo Rei? Porque Davi é profecia. Davi é imagem do Cristo Jesus. Lembrem que Jesus vai ser chamado Filho de Davi. Aquele cego de Jericó vai dizer: Filho de Davi, Jesus, tende piedade de mim. Então, Davi se torna agora rei de Israel. Se você olhar o capítulo 7 do segundo livro de Samuel, essa leitura do capítulo 5, se você olhar o capítulo 7, lá Deus promete a Davi que jamais faltará um descendente dele no reinado de Israel. Ora, Israel é a imagem da igreja, o novo povo de Deus é a igreja. E o novo Davi, rei do novo Israel, é Jesus. Rei para sempre. O seu reino jamais se acabará. Valeria a pena você depois, se quiser, faça isso, pegar o Salmo 88. O Salmo 88 canta as promessas que Deus fez à casa de Davi. Davi, então, é imagem do Messias. Por isso essa leitura. Davi, sendo sagrado rei de Israel, já prenuncia, já prepara o reinado do Cristo Jesus. Então, eu aconselho a você isto: pegue o Salmo 88 e reze. Leia e reze, vendo as promessas que Deus fez a Davi. Essas promessas valem para Cristo. E elas podem ser resumidas nisso: nunca o teu reino passará. Diante de mim, tu serás rei para sempre. Jesus, morto e ressuscitado, é este rei eterno. Aí está, meus irmãos. Vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque lá está a sede da justiça, o trono de Davi. A casa do Senhor não é mais a Jerusalém da terra. A casa do Senhor é a Jerusalém do céu. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, a Jerusalém do alto é livre e esta é nossa mãe. Como diz o Apocalipse, a Jerusalém celeste, a esposa do Cordeiro. A nova Jerusalém é a igreja que vai ser plenificada, consumada na glória do céu. E na igreja está o trono de Davi. Davi é o Cristo Jesus, o verdadeiro Davi. É ele o esposo da igreja, é ele o santo Messias, é ele o rei, que a partir da igreja reina em todo o universo. Por isso esse Salmo 121 na missa de hoje. Essa leitura é profundíssima, vale a pena a gente dar uma parada assim, versículo quase que por versículo. São Paulo diz: irmãos, com alegria dai graças ao Pai. E por quê? Porque o Pai nos tornou capazes de participar da sua luz. Luz, não treva. Luz quer dizer que eu enxergo. Luz quer dizer que eu tenho direção. Luz quer dizer que eu vejo o sentido. Fora da luz de Deus é a escuridão de uma vida sem sentido. Que sentido tem a morte? A dor? Que sentido tem o amor? Que sentido tem a nossa luta de cada dia, doença? Que sentido tem a família? Que sentido tem a própria vida? Deus, mandando o seu Filho, nos dá a graça de compreender, de ver o sentido da vida, de ver o sentido dessas coisas e de caminhar para a luz de Deus. Viver na luz de Deus, na vida de Deus. E como é que Deus faz isso? São Paulo diz no versículo 13: Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho bem-amado. Jesus, vindo ao mundo, trouxe o reino do Pai. Já expliquei isso hoje. Jesus, vindo ao mundo, traz a vontade do Pai, revela a vontade do Pai, revela que Deus é Pai. Jesus nos dá a luz. Por isso ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Quem caminha com Cristo, caminha na vontade do Pai, como Cristo fez a vontade do Pai. Quem caminha com Cristo pode dizer, como diz Jesus no Evangelho de São João: saí do Pai e vim ao mundo, deixo o mundo e volto ao Pai. Veja, quem caminha com Cristo sabe de onde vem e para onde vai na vida. E nessa vida, meus irmãos, nesse mundo de hoje, quantos caminham sem saber de onde vem nem para onde vai? Vocês vejam, a tecnologia, por exemplo, é capaz de tantas coisas. Desde coisas grandes, em nível de descoberta do universo, como em coisas pequenas, a tecnologia é capaz de coisas admiráveis. Mas nada dessas coisas dá o sentido da vida. Não dá o sentido da vida. Ah, aquele cientista descobriu como funciona o átomo. Sim, mas o sentido da vida não está nisso. Ah, aquele outro desenvolveu uma técnica cirúrgica impressionante. Sim, mas isso não é o sentido da vida. Onde está o sentido da vida? Aquele lá fez um governo maravilhoso. Sim, mas isso não é o sentido da vida. Aquele lá conseguiu crescer na vida, tem uma empresa enorme. Sim, mas esse não é o sentido da vida. Onde está o sentido da vida? O sentido da vida é Cristo que nolo abre. O sentido da vida a gente descobre quando, crendo em Jesus, abrindo-se para Jesus, a gente deixa que o reino que Jesus trouxe entre na gente. E aí a gente vai entender o porquê a gente vive, o porquê a gente vive. A gente vai ter a luz de Cristo para iluminar nosso caminho, nossas decisões, nossas escolhas, aquilo que a gente vivencia nesta vida. Por isso São Paulo diz que o Pai em Cristo nos libertou do poder das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Esse Filho que, morto na cruz, nos deu a redenção e o perdão dos pecados. E aí São Paulo diz uma coisa linda, uma coisa que você, cristão, já sabe, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é Deus. Quem me vê, vê o Pai. O Deus que no Antigo Testamento não podia ser visto. O Deus, nós não podíamos nem fazer imagem de Deus, porque Deus é invisível. Está lá no livro do Deuteronômio. Não fareis imagem nenhuma para vós, porque não vistes nenhuma forma sobre o monte. Exatamente. Deus não tem rosto. Mas agora em Cristo, Deus tem rosto. Em Cristo, Deus tem uma imagem. Quem vê o Cristo, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso agora a gente pode tocar em Deus, abraçar a Deus, contemplar o rosto de Deus que resplandece no rosto de Cristo Jesus. Jesus é Deus. Lembra daquele filme anticristão, anticatólico, aquele Código da Vinci, que tanta gente assistiu e enriqueceu o dono, que é um homem desonesto. Desonesto porque queria fazer passar por histórico coisas que não tem nada a ver com a história, que são da cabeça dele. Lendas, calúnias, mentiras, suposições, enganos, meias-verdades. Bom, vendeu, passou. Mas lembra, ele dizia que a igreja inventou que Cristo é Deus, no século IV, no concílio de Niceia. Bobagem, mentira. Está aqui na segunda leitura da missa de hoje. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. O que quer dizer primogênito aqui? Quer dizer que através dele, que segundo ele, tudo foi criado. E São Paulo vai dizer, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo quanto existe foi criado através de Cristo e para Cristo. Ah, mas como é que pode, Dom Henrique, se Cristo só veio ao mundo há 2000 anos atrás? Sim, mas desde o princípio, o Pai tem em vista mandar o seu Filho morrer e ressuscitar por nós. Então o Pai cria tudo para o Filho morto e ressuscitado, e através do Filho morto e ressuscitado. Grandeza de Deus, mistério de Deus, para quem não existe nem passado, nem futuro. Deus é só presente, Deus é eterno presente. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Então tudo quanto existe, existe porque Cristo, na força do seu Espírito, sustenta tudo. Não há outro Deus, meus irmãos, além de nosso Salvador Jesus Cristo. Não há outro caminho além de Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso mesmo o cristão não pode abraçar outra religião. Não há vários caminhos. O sincretismo, por exemplo, é uma coisa que é condenável para os cristãos. Eu estava conversando essa semana com uma mãe de santo e ela me explicando, ela diz, olha, Dom Henrique, muitas das pessoas que vão ao terreiro são batizados, crismados, que fizeram a primeira comunhão, que se dizem católicos. E eu explicava, estes não são mais católicos. Esses não estão mais em comunhão com a igreja. Mesmo que digam que são católicos, não são. Não podem mais comungar. Você não pode, de modo nenhum, ser católico e participar do culto de outra religião. Não pode. Você não pode cultuar os orixás. Você não pode ir ao espiritismo e ser católico. Você não pode dizer que Maomé é profeta e ser católico. Você não pode crer nas crenças budistas e ser católico. Não, você não é obrigado a ser católico. Você não é obrigado a ser cristão. Mas se for cristão, se for católico, também se for protestante, tem que ser só aquilo lá. Você não pode misturar. Então Cristo não aceita de modo nenhum, de jeito nenhum, essa dimensão de sincretismo. Não, só Jesus é o Salvador. Só Jesus. Não há outro Salvador. Nem há outra salvação fora de Jesus. Agora, a gente deve ter todo o respeito pelas outras pessoas que creem diferente, como também respeito pelas tradições religiosas delas. Uma coisa é o respeito às pessoas de outras religiões e a estas próprias religiões. Isso é uma coisa, isso a gente deve ter. Outra coisa é misturar, ou dizer que toda religião é verdadeira. Não é, só o cristianismo é religião verdadeira. Ou dizer que todas as religiões são iguais, não é verdade. Então, só Cristo veio do Pai. Só através de Cristo e para Cristo tudo foi criado. Só Cristo é aquele que existe antes de todas as coisas e no qual todas as coisas se mantêm na existência. É esse mesmo Jesus que é Senhor de tudo, que é cabeça do corpo da igreja. É por isso que Cristo é o único Salvador. Fora de Cristo, não tem outro jeito de salvação para a humanidade. E por isso também que fora da igreja não há salvação. Não quer dizer que quem não é católico não se salve, não é isso. Mas quer dizer que como a igreja é o corpo do único Salvador, a salvação vem através da igreja. Seja para quem for, a salvação passa pelo ministério da igreja. É isso que significa, fora de Cristo não há salvação, fora da igreja não há salvação. Quer dizer que toda salvação, mesmo de um não cristão, passa pela cruz de Cristo, passa pelo ministério da igreja. Então, São Paulo diz ainda, em tudo Cristo tem a primazia, porque Deus, o Pai, quis habitar em Jesus morto e ressuscitado, com toda a sua plenitude, com o poder do seu Espírito, para reconciliar todos os seres. O Pai quer reconciliar todos os seres consigo, através de Cristo Jesus, pelo sangue da cruz de Cristo. Está aí, Jesus é nosso rei. Tudo foi criado através dele, tudo foi criado para ele, tudo se sustenta nele. Isso mesmo, Jesus, tu és o nosso rei, tu és o caminho da humanidade, tu és o sentido da vida humana, tu és o nosso Senhor, o nosso bendito Salvador. Está aí esse evangelho que nos coloca a realeza de Cristo. É surpreendente, não é? Cristo rei com Jesus na cruz. Aí é que está. O modo de reinar de Jesus é diferente do modo da humanidade. Eu comecei dizendo isso. Jesus é rei, não é primeiramente porque manda. É rei porque nos amou. Aquilo que o Apocalipse dizia lá no capítulo 5. O cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria. Por quê? Porque foi imolado por nós. Vós sois dignos, Senhor, de reinar sobre nós, porque vós nos amais. Porque vós destes a vida por nós. O vosso reino é reino de amor, de verdade, de justiça. Então, Jesus reina da sua cruz. O seu trono é a cruz. A sua coroa é de espinhos. E é interessante o que dizem os chefes zombando de Jesus. A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo. É verdade. Salvou aos outros. Mas na hora da cruz não se salva a si próprio. Se entrega para que nós vivamos. Ele mesmo disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, os zombadores dizem, a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Pois é, ele é o Cristo de Deus, ele é o escolhido exatamente porque salvou os outros e não quis se salvar. Deu a vida por nós. Jesus salva a sua vida, dando a vida. E ele vai dizer, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. E aí, então, a palavra do ladrão. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é Cristo. Onde Cristo estiver, está o paraíso. Cristo é o nosso paraíso. O paraíso não é um lugar diferente de Cristo. Onde Cristo estiver, é o paraíso. Onde não estiver Cristo, é o inferno. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Um dia tu virás, Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te da tua igreja. lembra-te de todos nós. Hoje na Santa Missa, a oração da igreja, o prefácio da igreja, diz de modo muito bonito, dirigindo-se a Deus Pai, com óleo de exultação. Esse óleo de exultação é o Espírito Santo, que Jesus recebeu de modo pleno na ressurreição. Com óleo de exultação, consagrastes, sacerdote eterno e rei do universo, o vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda criatura, entregará, ó Pai, à vossa infinita majestade, no final dos tempos, um reino eterno e universal. Reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. É esse o reino de Cristo. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres na tua glória. Lhes dou agora a bênção de todo o coração. Domingo que vem, primeiro domingo do Advento, começando a preparação para o Santo Natal. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.